E hoje nós recebemos o maior representante do segmento da saúde no estado da Bahia, o médico cardiologista, doutor em cardiologia, pesquisador e secretário estadual da saúde, doutor Fábio Vilas Boas. Obrigada pela presença, por ter recebido o nosso convite. Muito obrigada, bom dia.
Muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Saúde no Ar. Grande satisfação estar aqui com vocês novamente.
Secretário, desde que tomou posse em janeiro desse ano, na verdade, como primeira medida, foi conhecer a situação da saúde, visitando várias unidades e as regiões. Qual foi o impacto, né, que o senhor recebeu, primeiro como profissional da área de saúde, médico que é, e depois já tendo em vista essa gestão? O que mais lhe impactou e conduziu no trabalho da gestão da saúde no estado?
É claro que qualquer pessoa que se envolve com o sistema de saúde pública do Brasil, a primeira constatação é que falta dinheiro. Falta dinheiro para poder dar a qualidade que o povo merece. Falta dinheiro para dar saúde na quantidade que o povo necessita. Uhum. E num estado pobre como a Bahia, isso é mais evidente. Evidente porque o estado é um estado de dimensões continentais, um estado que tem um interior que durante décadas não teve investimento de saúde. Nos últimos 8 anos, nós passamos a ter algo concreto de investimento de saúde no interior. A saúde começou a ser estruturada nos últimos 2 governos e nossa meta nos próximos anos do governo Rui Costa é ampliar esse investimento que foi feito no interior dentro de um programa chamado Programa Saúde para Todos, que consiste fundamentalmente em descentralizar e regionalizar a assistência que hoje está concentrada na região metropolitana de Salvador e em algumas poucas cidades chamadas cidades polo das macro-regiões no interior do estado. Nós queremos disseminar isso para cidades de médio porte, fazendo com que a pessoa não tenha mais a necessidade de se deslocar para Salvador, fazendo com que a pessoa possa encontrar um atendimento tanto de atenção básica no seu município, quanto do que a gente chama de média complexidade, que é aquela consulta de especialista, aquela consulta de cardiologista, aquele exame que ele precisa fazer de uma tomografia, de um teste de esforço, que hoje ele acaba precisando ir para uma cidade grande, e frequentemente dependendo do auxílio de gestores públicos para conseguir de forma particular esses exames.
E aí que entra uma questão muito importante também, que é preciso contar aí com o comprometimento dos gestores também municipais, no sentido de garantir essa ação plena nos municípios. Mas muitos reclamam também dessa questão. O mesmo problema que o estado enfrenta, os municípios, a questão do repasse de verbas. Nós tivemos um corte no orçamento da saúde anunciado no início do ano, mas como a gestão também equaliza aí essa conta? O que tem sido pensado, previsto para garantir mais recursos para a saúde e para as ações que estão sendo previstas?
Você tocou num ponto fundamental. O governo federal teve que fazer um contingenciamento de recursos de forma indiscriminada em todos os ministérios. A saúde perdeu quase 11 bilhões em todo o país. Grande parte disso foi retirado de investimentos. Hoje nós não temos recursos do Ministério da Saúde para nenhuma ação nova e algumas ações que dependiam de cofinanciamento do Ministério foram sacrificadas. Consequentemente, o peso da ação recai sobre o Estado e, sobretudo, para os municípios. Os municípios brasileiros e baianos estão literalmente estrangulados com a sobrecarga de obrigações muito superior à sua capacidade. Nós vemos todos os dias prefeitos vindo à secretaria querer devolver hospitais que antes eram regionais e que foram municipalizados porque eles não conseguem bancar o custo da saúde. E o Estado também não consegue bancar sozinho o custo da saúde. É preciso que o governo federal assuma mais a sua responsabilidade de cofinanciar o sistema de saúde. E nós precisamos também, pensando no médio prazo, buscar uma forma de arranjar novas fontes de financiamento para a saúde, além das bases hoje atualmente existentes de impostos.
Agora, se por um lado os recursos, né, são parcos para a área da saúde, há também um agravamento, a população está envelhecendo mais, é mais tempo do uso do sistema público de saúde, muito na população baiana, o maior número são de pessoas que usam o serviço público, poucas são aquelas que têm o serviço privado na atenção à saúde, o que acaba sendo um desafio para essa pasta que já tem várias questões para dar conta. Quando a gente fala em gestão, a gente pensa logo em resultado. O que seria o resultado na área da saúde, secretário?
O resultado significa redução de indicadores de morbidade e mortalidade. Nós queremos reduzir uma série de indicadores que são sensíveis à atenção básica. Nós queremos reduzir mortalidade materna, mortalidade infantil, internações desnecessárias por descontrole de pressão, com descontrole de açúcar. E nós queremos agir de forma bem intensa na redução do tempo de permanência dos pacientes hoje nos hospitais, Patrícia. Nós fizemos um estudo, identificamos que o tempo de permanência dos pacientes nos hospitais da rede pública hoje do estado da Bahia é o dobro da média do Brasil, e 3 vezes superior ao que é preconizado para hospitais de um modo geral. Isso significa que um leito hospitalar, ao invés de rodar 3 ou 4 pacientes por mês, ele só roda 2 doentes. Se nós conseguirmos, e nós conseguiremos, iremos conseguir reduzir esse tempo de permanência, e aí são uma série de intervenções que a gente precisa fazer para poder fazer isso acontecer. Quando nós conseguirmos reduzir esse tempo de giro, nós iremos injetar uma quantidade de altas hospitalares por dia na rede que vai desafogar completamente nosso sistema de regulação.
E ainda pensando nessa perspectiva, melhor ainda se não tivéssemos essas internações. Em que sentido? Cuidando aí da atenção básica, da saúde preventiva. O que a gente observa muito ainda, historicamente, tem esse modelo de tratar a saúde, ou seja, tratando da doença. Mas o ideal é que a gente trate a saúde como saúde, mesmo de forma preventiva. E aí há também um desafio, o que, é que tem sido pensado nesse sentido, para garantir um modelo de saúde que cuide do indivíduo, da comunidade, da família. Onde é que o Estado entra nessa questão, já que a atenção básica é também de competência do município?
A atenção básica, do ponto de vista constitucional do SUS, ela está dedicada ao município. Entretanto, nesses quase 30 anos de existência do SUS, a capacidade dos municípios de se empoderarem e oferecerem assistência médica, ela ficou muito limitada. Nós temos municípios, como é o caso, por exemplo, de Salvador, que não atingem 40% de atenção básica. Nós temos municípios que precisam de fazer investimentos muito grandes na estruturação do seu sistema de saúde. Quanto maior o município, menor a qualidade da assistência da atenção básica. Nós temos necessidade de construir maternidades em todo o interior e na capital, principalmente Salvador e região metropolitana, tem coberturas de materno infantil muito limitadas. Uhum. Uma cidade como Salvador, por exemplo, não tem uma maternidade pública e tem pouquíssimos leitos contratados para poder atender a população que para em Salvador. O Estado da Bahia é o grande responsável por fazer os partos de Salvador através das nossas maternidades públicas. Os nossos hospitais públicos do Estado que estão em Salvador são quem atende a população na cidade. Nós precisamos de investimentos em Salvador, precisamos de investimentos em Feira de Santana, precisamos de investimentos nas grandes cidades para poder ampliar a oferta de atenção, tanto básica quanto de média complexidade. E aí surge o programa que o governo do Estado desenvolveu, que é um programa que vai revolucionar a saúde no interior, que é o chamado Programa Saúde Mais Perto de Você, que consiste na construção de consórcios entre os municípios e o Estado da Bahia. Nós hoje estamos programando 28 consórcios. Nesse consórcio, o Estado se une a um grupo de municípios de uma determinada região de saúde. Nós temos na Bahia 28 regiões de saúde. Aqueles municípios daquela determinada região se associam, constituem uma empresa, se associam ao Estado da Bahia, o Estado detém 40% das cotas dessa empresa, e essa empresa, esse consórcio, irá gerir algumas estruturas de saúde daquela região. Inicialmente, nós estamos propondo que se construa uma clínica de especialidades com 10, 12, 15 tipos de médicos diferentes ali dentro da especialidade, com a série de exames que hoje não estão acessíveis à população, como tomografia e ressonância. E aqueles municípios e o Estado, de forma consorciada, irão bancar os custos daquela assistência.
Ou seja, garantir a média e alta complexidade dentro do Estado, do tamanho da Bahia, com as complicações que tem, é difícil. E aí, essa parceria entre os municípios, um ajudando o outro nessa cooperação, pode ser um caminho. E esse outro modelo também de PPP, parceria público-privada, buscar também apoio na iniciativa privada, esse é um caminho da gestão?
A vantagem da PPP, que é a parceria público-privada, é quando você não tem capacidade, o Estado não tem capacidade de colocar recursos na sua integralidade, ou seja, não tem capacidade de bancar o investimento inteiro. E aí você busca um parceiro privado, ele entra com parte do investimento e aquilo se dilui ao longo de 10 anos, você vai pagando aos poucos. Esse é um modelo interessante. Às vezes as pessoas dizem que isso é privatização.
Sim.
Da saúde, o que é um engano. O povo, ele não está preocupado se quem está oferecendo a assistência é um funcionário servidor público, ou se ele é um funcionário de uma filantrópica, ou se ele é funcionário de uma empresa privada.
Ele quer o serviço.
Ele quer o serviço bem prestado. E os modelos, tanto de PPP quanto os modelos de contratação de filantrópicos ou de organizações sociais, o que importa, na verdade, é que eles se adequem completamente à filosofia do SUS, à legislação do SUS, e que eles possam ser o mais próximo de 100% de SUS, obedecendo todas as filosofias do Sistema Único de Saúde. Isso é que importa, não essa discussão antiga de se quem vai prestar o serviço é um servidor público ou um servidor privado.
Falando em discussão antiga e de próprio governo, a mudança de direcionamento das antigas gires para os núcleos regionais de saúde. E isso foi uma mudança, obviamente toda mudança gera inicialmente posicionamentos de todas as partes. E hoje, já quase 8 meses da gestão, que avaliação a gente chega dessa mudança? É uma mudança estratégica, assertiva, esse é o caminho. O que é que os núcleos estão impactando na gestão da saúde de forma positiva?
Olha, fundamentalmente o que houve foi uma reestruturação administrativa. Nós tínhamos antes 30 estruturas administrativas com diretores, com funcionários, com cargos comissionados, e hoje nós passamos a ter apenas 9 estruturas administrativas. Todas as demais estruturas que não são as que estão localizadas nos núcleos, passaram a se chamar de bases de saúde. Essas bases estão plenamente mantidas, as suas estruturas físicas, equipamentos de refrigeração, de conservação de vacinas, toda a estrutura de vigilância, os sanitaristas, enfim, toda a estrutura que existia até dia 31 de dezembro de 2014, se manteve intacta em todo o interior do Estado. A única coisa que mudou é que hoje algumas estruturas não têm independência administrativa, elas têm que se reportar a 9 núcleos regionais de saúde, e isso nos trouxe uma maior racionalização do sistema. Ao invés de você se relacionar com 28 estruturas, você se relaciona com 9, e essas 9 se relacionam com as suas demais estruturas, e consequentemente nos permitiu também uma redução do custeio do sistema. Para você ter uma ideia, nós tínhamos mais de 2.200 funcionários nessas unidades e hoje nós temos menos da metade disso, com funcionários sendo realocados para hospitais, para estruturas municipais, para outras estruturas do Estado que permitam uma atenção direta à população e não um trabalho nos bastidores.
Ainda é uma questão muito, que implica muito na questão da gestão da saúde, é a dispensação de medicamentos, entre eles, secretário, eu tenho visto declarações suas, encontros, entrevistas, do custo que se tem com a medicação de alto custo, essa é uma questão importante dentro da gestão da saúde, e também da oferta de leitos para nos hospitais. Aí a gente volta àquele tema da regulação, inclusive uma pergunta da ouvinte, com relação às medicações. Como que a gestão tem pensado isso, tem visto isso, inclusive enquanto falta leitos, tem outros que não estão sendo usados, né? Que a própria gestão fez esse levantamento. Como é que vocês estão lidando com esses
temas? Primeira, em relação a medicamentos, a secretaria teve muita dificuldade no ano passado em conseguir fornecer medicamentos. Diversos municípios ficaram sem receber medicamentos a partir de julho até dezembro. Nós iniciamos a secretaria com os estoques desabastecidos, só pudemos fazer licitações a partir de março, quando o nosso orçamento foi liberado, e o processo de licitação demora pelo menos 60 dias, depois você tem que contratar, as empresas têm que entregar, produzir, entregar as medicações. Nós conseguimos começar a regularizar os medicamentos no final de junho, começo de julho. Hoje nós temos 95% dos medicamentos da curva ABC disponíveis para entrega para os municípios e para a população. São casos extremamente pontuais de falta de medicamentos, por exemplo, faltou medicamento de asma e de doença pulmonar obstrutiva crônica, porque o fornecedor ganhou a licitação para 20 mil caixas e na hora de entregar disse que não tinha condição, não tinha capacidade. Aí você cancela aquele fornecedor, chama o segundo. Então, tem os problemas do sistema do serviço público que a gente tem que enfrentar. Em relação ao hospital, essa é uma tarefa boa de se buscar resolver, porque a nossa eficiência na gestão pública de hospitais hoje na Bahia, ela é muito ruim. Nós temos hospitais com tempo de permanência longo, com resolutividade baixa, com um perfil de internação de pacientes de baixa complexidade. Para você ter ideia, o HGE, o Roberto Santos, Otávio Mangabeira, né, Simões, são hospitais que internam mais de 70% de pacientes de baixa complexidade. Por mais absurdo que possa parecer isso, nossos hospitais de grande porte, eles estão internando pacientes de baixa complexidade. É preciso mudar o perfil da internação, qualificar a internação. Isso nós temos feito através de um programa de estruturação e classificação de risco dos pacientes, devolvendo para as unidades básicas, devolvendo para as UPAs os pacientes que não são para ficar nas emergências dos nossos hospitais.
Secretário, infelizmente nosso tempo é pouco, né? Já fica aqui o convite para uma outra oportunidade, a gente poder falar mais sobre a saúde, mas eu quero terminar com uma perspectiva positiva, até porque tem coisa boa indicada por aí, né? Crescimento das áreas de atenção, investimento também em tecnologia e informação na área da saúde, novas residências médicas, enfim, tem aí a conferência que está sendo preparada para o final do ano. O que é que a gente pode dizer como perspectiva para a pasta da saúde aqui no Estado?
Nós temos uma série de investimentos, uma série de entregas que nós estaremos fazendo a partir desse segundo semestre. Hoje, à tarde, teremos um marco na história do processo de industrialização farmacêutica do Estado da Bahia. O governador vai assinar um acordo de mais de R$1 bilhão para a Bahia Farma produzir medicamentos para AIDS e para hepatite C. Nós estamos transformando o Parque Farmacêutico do Estado da Bahia. Nós estamos estruturando a nossa assistência de baixa e de média complexidade e fazendo com que os nossos hospitais se tornem hospitais altamente resolutivos. Isso tudo vai mudar o panorama da saúde da Bahia ao longo dos próximos 4 anos.
Quero agradecer mais uma vez sua presença, dizer que outros temas ficam por aqui, inclusive sobre a questão do diálogo, os servidores, acabamos de passar por uma greve aí, em outro momento, vamos também tratar sobre essa relação com os médicos, com os servidores, enfim, tantos outros temas que poderíamos estar conversando. A gente agradece mais uma vez, coloco Saúde no Ar como parceiro nessa luta por uma saúde melhor para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado.